Mônica Greco.
Eu sou o Leandro Neco.
Bom dia!
Bom dia! É uma cuica? Vai tocar cuica?
Não, eu tô só fazendo barulhos.
É que é o... Esse é a cuica?
Eu. Não, sou eu que tô fazendo.
Entendi, perfeito.
Eu mesma, com a minha boca que tô fazendo esse som, gente. Ficou muito parecido com o instrumento, né? Que eu sou muito
musical.
Ficou
igual a cuica.
Todo mundo achou que era. É. Uma cuica. Ai, ai. Gente, que dia bom, né? Segunda-feira, para nós foi ótimo, porque a gente não foi no Lola, estamos descansados.
Ficamos em casa.
Vamos falar, né?
É, não ia dar. Minha artrite não permite tantas coisas assim.
É, esse ano a gente ficou em casa bem quietinhos.
Aí ficamos em casa vendo pela TV. Porque é que eu gosto de ver pela TV, tem esse barato.
O Nelson adora.
É, não, eu não acho ruim ver pela TV.
Quem
tá
assistiu, quem segue a gente no Instagram, viu a pose. Que meu marido estava assistindo o show do Blink.
Tava entregue ao vinho.
Tava. Eita, eita.
É, então, mas é que é a transmissão é boa, né? Globoplay, assim, o Multishow é legal.
Sim.
E aí, normalmente o som é bom também ali. Aí, tipo assim, em casa, pede uma pizza.
Foi tudo.
Toma um vinho. Tipo assim, dá pra se divertir bem.
Foi muito legal, na
entendeu?
Real.
Entendeu? Então, se não vai no coisa, assim, tá? Porque, tipo, eu gosto de ir no show também. E aí, eu não quero ficar... tão atrás.
Sim,
e pra
sim.
ficar mais na frente, tu tem que...
Tem que estar afim de estar
lá. É, tem que ir atrás do teu lugar.
Sim, exato.
E que eu também não tenho mais essa gana.
Essa energia.
Então, são coisas que lutam uma contra a outra.
Entendi.
Entendeu? E aí é ruim pra mim, é difícil.
Entendi, é complicado, né?
É.
Às vezes é complicado pra você. Eu amei que o pessoal tava usando um negócio no tênis, porque choveu, né? E a gente sabe que Interlagos é lama. Não tem nem dúvida, gente. Não tem nem o que reclamar. Não é a primeira vez que tá rolando...
É, o Barral, né?
Tá rolando evento em Interlagos. Acho que
sim.
A gente já superou a fase de reclamar que tem lama em Interlagos.
Mas é que choveu muito, né?
Foi demais. Mas assim, eu vi o pessoal falando de usar um negócio que chama capa de chuva de tênis.
Uhum.
Você viu isso?
Um pouco de silicone.
É, e eu descobri que é muito fácil de encontrar pra vender esse negócio. Não sabia desse advento. E eu vi uma galera falando assim, gente, mas vocês têm que conhecer também o negócio que todo mundo sempre faz, que é o tênis do sacrifício. Que é o tênis que você vai e assim, se
sou
ele...
Sou contra o tênis do sacrifício, se eu posso ter um bagulho que eu não preciso jogar meu tênis
100%,
fora.
Ah, 100%.
Entendeu?
Mas você tem um tênis que você fala assim, esse tênis, ele vai assim, ele tá assim junto comigo pra tudo, entendeu? E aí eu sinto que eu tenho os meus tênis, tipo assim, que eles estão comigo e eu vou conseguir limpar eles.
Uh-huh.
E eles vão ficar no meu coração e vai dar tudo certo,
porque
sabe?
Porque eu vi esse tweet aí do, ah, vocês têm que ter o tênis pra, não sei, pra...
Sim.
Pra bater, né, e tal.
Uh-huh.
E eu fiquei assim, ah, mano, Twitter também anda um saco, né? Porque daí alguém fala alguma coisa, daí a pessoa já responde, não, porque...
Tem que brigar.
Tá usando isso aí porque não tem o tênis, não sei o que, não sei o que lá. Aí outra pessoa responde, não, mas e o meio ambiente?
É, e
aí
quem não tem tênis? É isso?
Tipo,
você vai embora.
É muito chato, mano. E porque eu fiquei assim, eu não quero ter um tênis pra jogar fora depois.
Você pode usar a capinha de chuva,
tipo assim,
então, agora.
Eu moro sozinho, né? Tipo, sou casado.
Que
eu
isso?
Quero dizer,
moro sozinho?
Moro sozinho no quesito sair da casa dos meus pais.
Ah,
né?
Bom.
Há muitos anos.
Ah, tá.
Se eu tenho um tênis sujo, sou eu que vou lavar.
Perfeito.
Então, eu não quero chegar e ficar 3 dias no Lollapalooza com o tênis todo fodido de barro.
Uhum.
Pra na segunda, quando isso se fosse o caso normal, eu
sim.
tivesse que sair pra trabalhar, eu ia ter que lavar meu tênis, mano,
uhum.
antes de ir. E tipo assim, não, só não. Se
sim.
eu tenho, se eu soubesse do advento da capinha de silicone pros tênis,
sim.
eu com certeza usaria.
Achei ela uma diva, inclusive.
É, irado. Foda.
Achei tudo.
Foda.
É, coisas aleatórias desse Lollapalooza que precisamos muito comentar. Primeiro, pra mim, a coisa mais aleatória é o casal Letícia Spiller com Nizam do BBB.
Ai, como que pode, mano? Ô, Letícia! Ô, Babalu!
Assim...
A nossa eterna Babalu,
eu acho
mano.
Que assim, a gente não pode julgar uma mulher que quer pegar um boyzão.
Tá.
Estamos com a diva.
Tá.
É, a minha questão é, tipo assim, ai, mas precisa ir de casal no Lula com esse homem. Então, assim, pra mim é um casal muito aleatório.
Uhum.
Completamente aleatório. E aí a cena, gente, é uma cena incrível. Que é ele abrindo a capucha.
A capucha.
Ele abrindo a capucha pra ela botar a capucha. Ele não consegue abrir a capucha. Ela coloca só, sei lá, o chapéuzinho da capucha.
Sim.
E uma hora eles desistem.
Eu fico imaginando como é que foi pra tomar a decisão. Tá, vamos no Lula junto?
Sim.
Tá, não, porque vai sair nos lugares.
É.
Não, vamos. Vamos.
Tudo bem, vamos lá.
Boto fé.
Gente, juro pra... Assistindo o show do Blink.
Bah, mano.
O que pra mim sela a coisa, o rolê mais aleatório possível.
Letícia Spiller botando uma capucha com o Nizam e o BBB vendo o show do Blink 182.
Sério, que... Eu nunca imaginei. Não, é, alguém me respondeu, isso não tava no bingo de ninguém, assim.
Não, isso aí não tinha como.
Essa você aí parece, não dava.
É o, alguém falou assim: se fizesse uma prova pros BBB que ainda estão confinados.
Sim.
Com fatos,
sim.
Coisas que aconteceram fora.
Ai,
do BBB.
Gente, por favor.
Daí a primeira pergunta é: Nizam foi ao Lollapalooza com a Letícia Spiller?
Verdadeiro
ou falso?
Ah, eles iam dar um grito lá dentro. Gente, por favor, precisa voltar. Esse pra mim...
Isso é legal.
É o melhor game que tinha.
É.
Nossa, era muito bom. Inclusive...
Muito
falando de Blink, né? Vamos entrar nesse assunto? Quer entrar nesse assunto?
Vamos entrar.
Vamos lá. Eu vou dar esse espaço pra você. Tá bom?
Eu tô nervoso, porque eu fiquei pensando que eu ia ter que falar sobre isso segunda.
Ah, lógico, o pessoal ia pegar em arma se você não falasse a sua percepção.
Isso, é.
Primeiro que muita gente ficou assim, como assim você não estava lá?
É.
Né? Eu acho que você pode começar dizendo por que você não foi. E segundo, a sua percepção do show.
Uhum.
Então pode ir, eu vou até tomar uma água aqui e respirar.
Não, não fomos porque não fomos no Lola de maneira geral. Tipo, e porque primeiro o fator era... Eu fui em dois shows do Blink no ano passado.
Sim.
E aí eu já tive a mesma turnê. Eles tocaram exatamente o mesmo repertório que eu vi.
Sim.
Pra não dizer que foi exatamente o mesmo, tem uma música que eles tocaram, que eles não tocaram nos dois shows que eu fui, que chama Wind Clear.
Uhum.
Apenas essa música. De resto, todas
igual.
As outras eu vi. E aí então eu tava assim, ah, não preciso ir mais um show, porque eu já tava bem satisfeito com o que eu já tinha assistido.
Sim.
E daí, e essa parada que eu falei do início, da preguiça do perrengue de festival e tal, que eu tô... E essa parada da minhas artrites tá cada vez pior.
Uhum.
Final de semana eu tive crise, foi foda, foi horrível. E eu nem fui no Lula, eu tava em casa.
Uhum.
Então aí eu tenho que escolher minhas batalhas. E aí essa batalha eu não tava afim.
É isso, perfeito.
Tá?
Arrasou, ok.
Blink 182. Vamos lá. Eu acho que pra falar do Blink, tem que analisar dois lados.
Certo.
De uma história.
Okay.
O lado emocional e o lado racional.
Ok. Entre razões e emoções.
Isso. A gente começa pelo lado emocional,
certo.
Eu acho. É impossível dissociar um bagulho, tipo assim, uma banda que fez parte da adolescência de uma geração inteira, né? Tipo assim, uma banda que nunca tinha tocado no Brasil, vim 30 anos depois de tocar. Nisso... A gente já não consegue avaliar uma banda de verdade. Essas pessoas não conseguem avaliar uma banda de verdade porque tem muita paixão envolvida nisso.
Sim.
Dito, eu fui no show do Blink e quando eu vi a primeira vez, eu chorava o tempo inteiro, mano. Caralho, o que que tá acontecendo?
Sim.
Esses caras mudaram minha vida.
Aham.
Uhum. Entendeu?
Sim.
E ainda mais quando uma banda surge, quando tu tem ali... 13, de 12 a 15 anos, que, mano, essa é a idade de quando tu te apaixona por coisas, são coisas que tu te apaixona pro resto da vida.
É muito louco isso mesmo.
Nesse período da vida, a gente tá escolhendo qual a profissão do nosso resto da vida. Tu vai fazer uma faculdade, certo? Com uns 15 anos, tu já começa meio que pensar o que tu vai fazer.
Sim.
Entendeu? Então, tipo, pensa que tu tá nesse turbilhão de coisas e aí tem uma banda que tá tocando um bagulho que tu nunca ouviu na vida... E, mano, essa banda tá na TV e tu tá ouvindo e, caralho, olha esses caras, meu Deus. E aí, então, tipo assim, impossível tu dissociar disso tudo vendo o show dessa banda.
Certo.
Então, na parte emocional, eu acho que é uma banda que, tipo, ela entregou tudo que os fãs precisavam, sabe? Tipo assim, eles, nitidamente, eles estavam muito afim de fazer o show.
Isso foi muito legal, de verdade.
Eles estavam empolgadíssimos pro show. Eles fizeram um repertório. Eles tocaram todos os hits da banda, mano.
Foi
não
muito
teve
legal.
Uma música hit que eles não tocaram.
Sim.
Tá ligado? Tudo. Eles entregaram as paradas, e que depois a gente vai entrar mais a fundo, mas entregaram todas as paradas pelas quais eles foram conhecidos. Que era a parada das piadas, que era as paradas de, tipo, fazer um punk rock mais true, que é só os três tocando ao vivo.
Sim.
E estoura fogo, estoura papel e os bagulho e tal. Então eu acho que tudo isso tá na conta.
Sim.
E aí é muito... Não tem como separar. E a sensação do show ao vivo, ela é muito diferente da sensação do show na TV.
Sim.
Né? E a percepção sonora também é completamente diferente.
Uhum.
Então, eu conversei com amigos músicos que estavam lá também e falaram, tipo assim, mano, foi absurdo ao vivo.
Uhum.
Foi muito foda. Que é exatamente a percepção que eu tive quando eu fui.
Sim.
Lembra que eu falava pra ti antes de tu ir no show, mano, é absurdo, é muito bom ao vivo.
É muito legal.
É entretenimento.
Pra mim, o show foi muito bom.
Tu olha o show e caralho, que show foda.
Foi muito da hora.
Então, nisso tudo, eu acho incrível.
Sim.
Foda, blá, blá, blá. Lado racional.
Uhum.
eu acho que, tipo assim, vendo pela TV, eu não consigo aceitar que uma banda de uns caras de 50 anos, o cara tá me errando uns riffs de guitarra que a pessoa faz quando ela aprende a tocar violão,
uhum.
sabe? Ah, porque tá empolgado. Não, não dá. Tem coisa que não se aceita, assim. Uhum. Tipo, bah, o cara errando uns riffs, umas palhetadas de guitarra, errando tempo, tipo, muito torto. Ah, porque o Blink sempre foi assim. Mas, gente, as coisas elas necessitam evoluir, mudar.
Uhum.
Ah, sempre foi assim. O Green Day também sempre foi assim. O Green Day é bom pra caralho hoje em dia.
Uhum.
O Green Day botou um guitarrista e um tecladista pra tocar com eles, porque o Billy Joel não aguenta tudo.
Uhum.
Entendeu? Então,
e okay.
Isso me incomoda bastante, assim, olhar tipo, que, mano, a galera, todas as galera que montaram banda por causa do Blink, grande parte deles tocam melhor que os próprios caras, mano.
Uhum.
Entendeu? E aí isso me incomoda um pouco, eu não quero que eles toquem melhor, só quero que eles toquem certinho.
Sim.
Sabe? Só
é, você é uma banda profissional.
Feijão com arroz ali,
sim.
Tipo, sabe? E isso me incomoda, assim, ver o show na TV, porque ao vivo tu não percebe. Na TV tu percebe muito, uhum. e me tira muito a brisa do show. Tipo assim, eu tô olhando e, bah, o cara errou, putz, que merda. Ah, uhum. Tipo assim, meio que era metade do show, não tinha nenhuma música que ele não tinha errado ainda, sabe?
Uhum.
Principalmente o tom, assim. Então isso me incomoda. E daí, a grande problemática pra mim são as piadas do show.
Sim.
Que é um bagulho que eu vi gente no Twitter falando assim, ah, porque se você se incomoda com as piadas do Blink, é a mesma coisa que se incomodar com o Pink Floyd falando de política. Gente, não é a mesma coisa.
Gente, é sim, gente, é igual. Um cara falar de comer a sua mãe é igual de um cara lutar por direito.
Não,
iguais,
tipo assim, não é a mesma coisa,
não
mano.
É a mesma
tipo assim,
coisa, gente.
O que é aceitável de piada do Blink é o Marco me falar, nós somos melhores que os Beatles. Isso é muito aceitável.
Sim.
Ah, ri, dá uma gargalhada. Caralho, eu sou melhor que o Metallica. KKKKK.
Sim.
Agora, outra coisa é ficar tipo, ah, eu peguei no pau do Marco, comeu minha mãe. Ai, olha, os caras estão tirando a água do palco porque as mulheres estão muito molhadas. Tipo assim, ah, mano.
Sim.
Não, isso aí eu acho que não é aceitável. E as pessoas gostarem da banda, mano, eu gosto da banda.
Uhum.
Isso não diz nada sobre você gostar ou não da banda.
Sim.
Tô dizendo só que, tipo, eu acho que esse tipo de humor, ele não é mais aceitável.
Uhum.
Não é mais. Essa é a minha visão, entendeu? E
uhum.
isso não diz nada sobre os fãs da banda.
Sim.
Vocês podem gostar da banda, vocês podem ter achado o show incrível e tá tudo certo.
Sim.
Mas eu acho que as piadas, se elas não tivessem lá, o show teria sido ótimo igual. Eles entregam, hoje em dia, um show muito parecido com um disco ao vivo que eles têm,
uhum.
que é o Mark, Tom and Travis Show. Tom, Mark and Travis Show, nem é mais o nome. Mas é um disco que foi um disco que eles ficaram muito conhecidos. Tá igual, mano. Porque o disco é gravado ao vivo e é muito ruim também. É muito mal tocado.
Uhum.
E eles ficam fazendo piada de pau e comer a mãe o tempo inteiro. E é isso que eles estão fazendo hoje em dia.
Sim.
Eu sinto que essa turnê tipo, vamos reviver todo esse momento e
sim.
tal. Só que eu acho que várias coisas poderiam ser atualizadas.
Uhum.
Inclusive o tom das piadas. Né?
Então, eu concordo 100%. Estou contigo em tudo. Eu acho que existe uma coisa muito louca que quando você é fã, você precisa amar e gostar e aceitar absolutamente tudo que um artista faz, senão, a partir desse momento, você não é digno daquela pessoa, você não é digno daquele artista. E eu sinto que, ao mesmo tempo, a gente está em 2024, eu tenho a percepção que a gente passou um pouco da ideia de colocar o artista num pedestal completamente tocável. Um pedestal onde a pessoa não erra, onde ela não é um ser humano. Teoricamente, a gente passou um pouco disso, sabe? Eu sinto que
uhum.
algumas coisas podem e devem sim ser questionadas. Você pode gostar de um artista, ser devoto por esse artista, ter tatuagem desse artista e falar, putz, mas ele faz um negócio ali que eu não gosto, ele fala de um negócio ali que eu não aceito, sabe?
Uhum.
As pessoas, elas têm nuances e os artistas, elas têm as nuances. A gente não conhece os artistas de verdade.
Uhum.
A gente não sabe quem são aquelas
sim,
pessoas.
Sim, sim.
A gente acha que sabe quem são aquelas pessoas. A gente nunca vai conhecer um artista de verdade. Às vezes a gente mal conhece uma pessoa que a gente conhece pessoalmente de verdade.
Uhum.
Como você acha que você conhece o artista? Ah, eu escuto as letras dele. Você entende a arte dele. Você conhece uma parte dele. Mas você
uhum.
não sabe quem é aquela pessoa.
Sim.
Então você questionar quando essa pessoa tem uma atitude que você não concorda. Ou você fala, putz, eu não concordo com isso, mas essa música é muito importante pra mim. A arte dela é muito importante pra mim. Eu acho que existe uma coisa que eu aprendi com Denise Fraga, que é sobre a dualidade das pessoas.
Uhum.
E as pessoas têm isso. Elas têm coisas que você concorda e coisas que você não concorda. E
sim.
aí a gente tem uma grande nuance dentro disso pra coisas que são aceitáveis, de fato, nesse momento de você concordar ou não com o que aquela pessoa faz e coisas que você deixa passar. Eu acho que o Blink, ele vem daquele rock da Califórnia bem no momento em que a gente tinha uma cultura totalmente apoiada na cultura pop dentro de um machismo.
É, o besteirão americano.
Que era
bombando.
O besteirão americano. A gente
American
tinha,
Pie,
o American
todo
Pie.
Mundo em Pânico.
Todas essas, essa, esses filmes que passavam na época, grande parte desses filmes, inclusive, tinham Blink como trilha.
Uhum.
Porque fazia parte de uma época, de uma geração. Se você assiste esse filme hoje, você tem que entender o contexto que esse filme tava.
Sim.
Então, assim, você ouviu as músicas do Blink e você assistir de novo, sei lá, o vídeo, que eu acho que nem é mais DVD, né? Enfim. Você assistir esse show antigo, que eles falam essas piadas, você entende o contexto em que aquilo acontecia. E muita gente se defende e coloca o Blink nesse lugar e fala assim, não, mas há 20 anos atrás eles eram assim. Todo mundo, de certa forma, em algum grau, era assim há 20 anos atrás. Uhum, porque era muito do que a gente consumia. Ninguém fala e continua apoiando coisas que você dizia há 20 anos atrás. Porque a gente tem um outro entendimento de cultura, de pessoas. Do quanto o que a gente fala atinge o outro.
Uhum.
E quando, pra mim, eles reforçam algo que eles falavam há 20 anos atrás, eles não mudam isso hoje, pra mim só mostra como eles não entenderam a evolução do próprio mundo.
Uhum.
E do próprio meio em que eles estão, de música, onde uhum. a gente tem músicos que se preocupam com representatividade,
uhum.
músicos que se preocupam em atualizar as letras. E até falando da própria Taylor Swift, que o povo cancela ela, e ela tem 1 milhão de problemáticas, e eu sou muito fã, e eu condeno ela por várias coisas também. Ela atualizou uma música dela.
Uhum.
A Hayley Williams deixou de cantar uma das músicas mais famosas do Paramore por anos, porque ela não aceitava a letra da música.
Uhum.
Ela mudou uma coisa ou outra. A Pink tem uma música que chama Stupid Girls, que ela hoje em dia canta de outra forma.
Uhum.
Que é uma música uhum. super problemática. E ela olha pra isso de outra forma e respeita o passado de onde veio o negócio.
Uhum.
Mas por que que você tem que cantar uma música e ser exatamente quem você era 20 anos atrás, se você pode fazer diferente hoje, você escolhe não fazer.
Uhum.
E aí, pra mim, esse é o problema. Eu entendo eles serem assim 20 anos atrás. O problema pra mim é simplesmente ele tá cantando uma música e no meio da música ele solta um vagina.
É, isso.
Que, inclusive, pra mim entra num lugar, inclusive, de transfobia. Se uhum. você botar na ponta do lápis ali das problemáticas que eles falam, cara, não é legal também, entendeu?
Uhum.
Então, assim, eu acho que são muitas nuances. Eu acho que tira a brisa do show. E eu acho que quem apoia esse tipo de fala deles são pessoas que estão muito cegas pela paixão pela banda.
Uhum.
E eu entendo a paixão pela banda. Mas eu acho que às vezes a gente tem que dar um passo pra trás e falar assim, putz, pá, não é legal. Existem várias formas de você fazer piada sem você estar agredindo uma outra pessoa, sabe?
É, então, o que é pra mim é aquela parada do tipo, bah, a gente é melhor que os Beatles, mano. Sei lá.
Isso é legal,
eu acho,
entendeu?
Engraçado, é risado, entendeu?
Sim.
Tipo, ah, o Paul McCartney não vai fazer essa música aqui, entendeu? Tipo assim,
sim.
Eu, do caralho, ri,
sim.
Achei foda.
É.
Mas outras coisas eu acho que não é o ponto. Tipo assim, até os bagulhos papéis que eles estouraram lá no Lola era em formato de espermatozoide, sabe? Tipo
sim.
assim, isso aí até que meio que passa. Em algum nível, tá, ok, espermatozoide, tá. Mas, tipo, as outras coisas, assim, tipo assim, dias depois do show, o Tom tava postando uma foto de 3 loiras de costa com, de meio fio dental, a eu, o Mark e o Travis dando voltas pelo Brasil, acho que era.
Uhum.
Tipo assim, sabe? Ah, gente, tipo assim... Ah, não dá mais pra concordar com tudo que
se faz.
Será que
a gente não pode
mesmo
dar uma evoluída aí nessa parada?
Exatamente, acho que dá pra questionar as coisas e dá pra continuar achando o show legal pra caralho.
Uhum.
E, não, mas não gostei disso.
Sim,
sabe? Acho
exato,
que é meio que,
esse é o problema, sabe?
É isso, assim, eu voltei dos shows que eu tinha ido exatamente desse jeito, assim. Caralho, mano, chorei pra caralho, o show foi incrível, vi todas as músicas que eu queria ver, muito foda, mas não gostei disso aqui. E
uhum.
o show não deixou de ser maravilhoso. E eu ouvi o disco novo, gostei muito do disco novo também,
uhum.
entendeu? Vi o show na TV e aí me desagradou algumas coisas que eu até já falei, mas então acho que é meio que isso.
Sim, eu tenho a camiseta do Blink, eu gosto do Blink, eu saio usando a camiseta, isso não é um problema, eu acho que... Essa é a questão, a gente não pode deixar de questionar algumas coisas que a gente não gosta. Isso não vai fazer a gente ser menos fã ou mais fã.
Sim.
Porque a gente não gostou de alguma coisa. Eu acho que a gente tá num momento muito esquisito e que eu sinto que... Lembra, não sei se pra você era assim, mas uns anos atrás, onde tinha a pessoa que ela... Se ela não gostava de algo muito, não sabia tudo, ela era poser.
Uhum.
Então, se você tá... Eu lembro da pressão de você usar a camiseta de uma banda e não saber todas as letras, não saber tudo da banda. Porque podia chegar um cara em mim e falar assim, como assim você tá usando uma camiseta do Nirvana?
Uhum.
Então, me fala aí, sabe, tipo, quem é a mãe do Kurt Cobain, sabe,
uhum.
começar a questionar. E pra mim é um pouco isso, do tipo assim, você gosta do Blink? Você gosta que eles fazem as piadas? Não gosto, mas eu gosto da música. A música é importante pra caralho, pra minha vida.
Uhum.
E ó, beijinhos, entendeu?
Sim.
Eu acho que existem várias nuances disso, assim. E, ai, falei horrores desse assunto, mas eu concordo. Eu acho que o Lola teve shows animais. Eu acho que os shows foram muito bons.
Sim.
De verdade, assim. Eu acho que o Interlagos tem vários perrengues. Mas eu acho que o Lollapalooza entregou shows muito fodas, assim.
Uhum.
Tipo, de assistir pela TV mesmo, a gente vê que os shows foram muito legais. Tipo, uhum. 30 Seconds to Mars foi animal, sabe?
O Titãs foi absurdo. Cisa,
tipo... Eu acho que são shows muito absurdos. Titãs, uma banda brasileira fechando um festival, uhum. tipo, desse tamanho. Muito legal. Então, acho que teve coisas muito boas e muito positivas, sabe? Que
uhum.
a gente tem o Pierce the Veil também, que foi muito fofo.
O
cara...
Hoser foi animal.
O Hoser foi um negócio doido, gente.
Uhum.
Absurdo. Então, assim... Mas dá pra você questionar as coisas, entendeu? Acho que isso é crescer, evoluir, olhar as coisas com seus próprios olhos, seus próprios julgamentos. Isso não faz você ser mais ou menos do que qualquer outra pessoa, entendeu?
Uhum.
E é isso. E eu tenho certeza que se você encontrasse eles pessoalmente, você ia chorar, abraçar
claro,
eles, falar obrigado
foto,
por tudo.
É.
Sou muito fã do trabalho de vocês,
exatamente.
Vocês são muito bons. E a vida é essa, entendeu?
Acho que é isso, meu. Tipo, se não concordar com alguma coisa, não é porque são eles que estão fazendo algo que eu vou dizer ok.
Sim,
entendeu?
Vou baixar a cabeça e falar tudo bem,
é,
entendeu?
Tipo, tem outras bandas que eu gosto também que os caras fazem os bagulho que eu não concordo e eu fico puto.
Sim.
E é isso aí.
Uhum.
E a vida que segue, entendeu?
É, eu acho que a gente tem que aprender a separar. Acho que tem coisas que passam do ponto. Por exemplo,
uhum.
fã de Kanye West, gente. Acho que assim, esse homem deu, pra... deu o que deu, entendeu? Mas você olha as músicas e fala assim, caralho, é muito foda, né? As músicas são muito boas, o cara é muito bom.
Tipo, eu não deixo de achar o Kanye West um dos... dos maiores artistas de todos os tempos,
uhum.
real. Eu acho ele um dos produtores e artistas mais absurdos que eu já vi.
Sim.
Em todas as nuances possíveis. Mas eu, perante tudo que ele já fez,
sim.
eu não consumo mais as artes dele.
Exatamente.
Tá ligado? Mas, pra mim, não tem como apagar o legado do cara.
Exato.
Né? Não tem como.
É isso.
Não tem como.
Eu acho que é igual quando a gente fala de Harry Potter, assim. É inaceitável você continuar dando dinheiro pra J.K. Rowling agora.
Uhum.
Sabe? Depois de todas as provas que essa mulher deu de ser uma pessoa... horrorosa.
Mas o Harry Potter
criminosa.
Não deixa de ser importante pra vida das pessoas, entendeu?
Exatamente. Tipo, a importância que Harry Potter teve na minha vida, o quanto isso afetou a minha infância e a minha adolescência, isso vai ficar marcado pra sempre, entendeu?
Uhum, claro.
Só que assim, é isso. É você entender o contexto de uma coisa, você gostar disso e entender que tem coisas que passam, que não tem como apoiar. Tipo Kanye West e a J.K. Rowling. E coisas que você fala assim, cara, isso aqui não é legal. Sabe, pra mim, assim, o que o Blink faz não é legal, mas também não é criminoso, sabe? Tipo assim, dá pra gente botar num lugar de, tipo assim, é machista, é misógino. Mas assim, eu não acho que ainda... Sabe, acho que tem uns pesos, uh-huh. eu tô me fazendo clara também. Mas acho que as coisas têm certos pesos, assim. E eu acho que, no fim, são só piadas bem escrotas, que você fica assim, ai, tá bom, sabe?
Uh-huh.
Tipo, ok, vai, canta aí, vai. Que dia péssimo pra saber inglês.
Sim, exatamente.
Parando de fazer meu Duolingo hoje mesmo. Ai, gente, hablamos horrores, né?
Hablamos que hablamos, né?
Tá bom, né? É, por hoje, você acha? Você quer trazer mais algum tópico antes da gente terminar o programa?
O tópico é tchau.
O tópico é tchau.
Segunda-feira, 25 de março.
Chega, beijinhos.
Grande beijo. Tchau.
Tchau.